Bezerra Hashem, da Flamed Hei, da Tadujini Daula. Pessoal, bem-vindos ao novo Dav Shalom Aleichem. Estamos da Flamed Hei, da Mutbed, na terceira linha de baixo, Bai Rav Yosef. Pergunta Rav Yosef. Reyeri Shunashter Metzura, Mao Shetetameh Bimassá. Vamos revisar o que a gente já viu, vamos introduzir coisas novas também. Começando com a situação do Zav. O Zav viu um corrimento impuro. Então, no caso do homem, a primeira vez que ele vê esse corrimento impuro, ele tem a mesma lei do que o Balkeri, como se ele tivesse ejaculado, ele tem essa impureza de Shirvadzera. Então, quem encosta nesse líquido, no Zera, se impurifica, no primeiro corrimento da pessoa também, ele se impurifica. Quem carrega isso sem encostar, não se impurifica. A questão é, o que acontece se há um Metzorah, um leproso, que viu o primeiro corrimento? Então, no caso do Metzorá, a saliva dele ou a urina dele, por exemplo, impurifica. Uma pessoa que carrega esses líquidos, mesmo sem encostar, se impurifica. Pergunta para você, o que acontece se é um leproso que ele viu um primeiro corrimento? Se fosse uma pessoa normal que viu o primeiro corrimento, quem carrega esse líquido não se impurifica? A questão é, no caso do Metzorá, será que sim? Porque quem carrega a saliva ou a urina do Metzorah se impurifica. A pergunta é se quem carrega esse corrimento do Metzorah se impurifica ou não. Então, qual é a dúvida? Mas como se vá, Mayanu umetame, ou Dima lav Mayanu? Então, a questão é a seguinte. O Pasuk menciona esse conceito de Mayan, Mayanu Tav. E a urina ou a saliva são exemplos de maia, ou seja, são líquidos que se acumulam no corpo e depois são expelidos. Então, no caso do Metzorá, esses líquidos têm essa impureza. A pergunta é, será que o corrimento também é assim? Será que o corrimento também se acumula no corpo e depois é expelido? Então, o corrimento do Metzorá, mesmo o primeiro corrimento, impurifica a pessoa que carrega, porque tem a lei de maia. Ou será que não? Também esse corrimento é produzido e logo escorre, não se acumula e depois sai. É produzido e escorre de uma vez só. Essa é a dúvida. Então, se não é Mayan, não tem essa impureza se a pessoa carregou. Amarava farava tashma uma prova. Zovó tamehu. Limeda lazov shu tame. A prenda não se explica tanto, mas a Amará diz o seguinte, o pastor fala Zav e Zovô, o Zovô é o segundo corrimento. E a Torá veio dizer que quem carregou o segundo corrimento que saiu da pessoa se impurifica. Bemai pergunta qual é o caso. E lembra Bezav Greida, se trata de um Zav comum, não um leproso. Então pergunta, Leacherim Gorem Tuma Leatzmolo Koshke. Se a pessoa vê o corrimento duas vezes, aí ele se torna um Zav. Como a gente falou, na primeira vez que o homem vê o corrimento, ele é um Balkeri. No segundo corrimento, ele se torna um Zav. Quem carrega o Zav, mesmo que não encostou nele diretamente, se impurifica. Então, farava. Se o segundo corrimento impurifica a pessoa, para ter essa impureza da carga, tomar maçã, muito mais quem carrega o próximo corrimento deve se impurificar. Se o segundo corrimento causa que quem carrega a pessoa se impurifica. Então, falará, é óbvio que quem carrega o próprio segundo corrimento se impurifica. Então, a Torá não tem que falar isso. Então, qual o caso da novidade? Ela pshita bezav metzura. Então, falará, tem que ser que se trata do leproso que viu o corrimento, o segundo corrimento. Então, o medeitzlich krali rebuye beriashnia shmamina makom ziva lav mayanu. Então, falava elaborando. A Torá veio falar, é um leproso que viu o segundo corrimento. Quem carrega esse segundo corrimento se impurifica por causa da zivá, por causa do próprio, por ser o corrimento. Não por causa do leproso. Então se vê que no primeiro corrimento do Metzorá, quem carrega não se impurifica. Se vê, então, a resposta para o que perguntou de você, se vê que o corrimento não é algo que se acumula no corpo e é expelido, não tem a categoria de Mayan. Então, o primeiro corrimento não impurifica por ser do Metzorá. Quem carregou? Amar Leraviudá me descarta Lerava. Fala, Leraviudá, que não. Mimai, qual é a prova para esse raciocínio? Dilma, Leulam e Malach, Bezav Greida, Fana Vyudá, pode ser que o Pasuk e a Breda se tratam de um Zav comum, não o Metzura, não o leproso. Rava tinha falado que não pode ser, porque tem que amar, Lacherim, Gorim, Tumá, Leatzmolokoshken. Rava disse, é óbvio. Se o segundo corrimento impurifica a pessoa, para que se alguém carregue ele, se impurifica, é óbvio que quem carrega o próprio segundo corrimento se impurifica. Isso perguntou Rava, então é óbvio, por que tem que dizer isso? Então tem que ser que se trata do Zav leproso também. Fala a vida que não, não tem prova. Seira Mishtaleach Yochiach. Olha só, a lei do Seira Mishtaleach, o bode expiatório do Yom Kippur, Seir Lazazel. Chegorem Tumá Lacherim, viu Atzmo Taor. Quem joga o bode no abismo se impurifica, mas o bode se mantém puro. O bode causou que a pessoa se impurifique, mas o bode próprio não se impurificou. Enquanto está sendo jogado, então fala a vida que isso é possível. Podia ser que o corrimento impuro causa que a pessoa tenha essa impureza da carga, Tumat Masá, mas o próprio corrimento não, por isso eu falo Turá que sim. Então fala a vida, não tem prova ainda para o que perguntou a você. Amarabai, Maiti Baile. Fala, Bae, a pergunta nem começa. Be'aude amar zotorat azav. Ben gadol ben katan. Fala, Bae, Rav Yosef próprio interpreta o pasuk zotorat azav que a gente viu ontem. Ben gadol ben katan. Veio dizer que o corrimento impurifica a pessoa, tanto adulto quanto criança. Nekeva de nav kale me'atam. Aita leila zahar lerabot metzurat lemayanotav. Nekeva lerabot metzurat lemayanotav. Então, se Rav Yosef aprende isso da criança, do Pasuk Zotorat Hazav, o Pasuk Hazahar Nekevah está sobrando, para falar outra interpretação que também a gente viu ontem, Metzurat Lemayanotav, Metzurat Lemayanotel. E a Torá veio falar que no caso do leproso, os líquidos dele transmitem a impureza, como a urina, como a saliva. Então, Vekcher Achmana Metzurat Lezav Gamur, Mas Zav Gamur Metame Bemassá, Afriyari Shonar Shir Metzurat Metame Bemassá. Então eu já sei que quem carrega o leproso tem a impureza. Isso já tem outros pessoas que têm preso. Então por que a Torá associa entre o Metzura e o Zav? É para dizer mais. É para falar assim como quem carrega o Zav, ele se impurifica. Mesmo que não encostou no Zav diretamente, carregou, ele se impurifica. Assim também quem carrega o corrimento do Metzura também se impurifica. Ou seja, eu já sei que quem carrega o próprio Metzura se impurifica. Então o que o pastor veio dizer aqui, associando entre o Metzura e o Zav, para dizer assim como se eu carrego o Zav, a pessoa se impurifica, assim também se a pessoa carrega o corrimento do Metzura, também se impurifica. Então, fala uma prova daqui, para responder a pergunta de Rav Yosef. A pergunta era, como a gente falou, que o que acontece se é um Metzura que viu o primeiro corrimento, e alguém carregou esse corrimento, se impurifica ou não? Se é o segundo corrimento, a gente viu antes que sim, por causa do corrimento por si só, a pessoa carregou ou se impurificou. A pergunta é o primeiro corrimento, que tem a lei do Balkeri, de Shirvat Zera. Será que se impurifica ou não? Então fala bem que se vê do pastor que sim. Não só quem encostou se impurifica, aquele que carregou também. Amaravuna, faravuna. Reiari shunan shirzav metamea beones. Faravuna, se a pessoa... ele teve o corrimento acidentalmente. Digamos, ele comeu demais e viu o primeiro corrimento. Fala Ravuna, ele se impurificou, como o Balkeri. Shneemar do Pasuk, Zotorat Azav, Mashet Tzimimenu Shichvat Zera, Mashichvat Zera Metameh Beones, Afriyari Shunan Shazam Metameh Beones. Fala Ravuna, porque a Torá menciona o primeiro corrimento, e no mesmo Pasuk associa com Shichvat Zera, com a ejaculação. Então, fala Ravuna, o que a Torá veio falar? Assim como se a pessoa ele teve Shirvat Zera acidentalmente, ele se impurificou mesmo assim, assim também se a pessoa teve o primeiro corrimento acidentalmente, ele se impurificou mesmo assim. Assim diz Ravuna. Tashma uma prova contra isso. Fala Mishnah, se a pessoa viu o primeiro corrimento, temos que verificar se saiu de forma acidental. A pessoa comeu demais, por exemplo, estava com muito calor ou algo assim, isso provocou o corrimento? Ou será que foi algo natural? Assim falamos, já temos que verificar. Então, my love, por que temos que verificar? Letum A. Aparentemente é para saber se ele se impurificou ou não. Então, se é assim, se ele viu acidentalmente o primeiro corrimento, parece que não se impurifica. E Ravuna falou que sim. Alô? Não tem prova. Le Corban. Conforme Ravuna, a Mishnah que se trata para o sacrifício. Como a gente já viu, a pessoa que vê três corrimentos tem que ter o Shivanekim, sete dias puros, sete dias limpos, e depois ele traz o sacrifício. Então fala a Mishnah, temos que verificar se o primeiro corrimento que ele viu foi acidental ou natural. Se foi acidental, não conta para o sacrifício. A impureza existe, como falou Ravuna, mas com relação ao sacrifício, isso não conta. Tashma, outra prova contra Ravuna. Bashneabot Kinuto. Também se a pessoa vê o segundo corrimento, temos no mesmo dia ele viu dois corrimentos, temos que verificar se o segundo corrimento saiu de forma natural, ou beones, ou acidental. Elemai, então pergunta, para que temos que verificar? Elemai o Corban, avaletum alô. Então ele sabe me falar, temos que verificar o segundo corrimento, se foi natural ou acidental, também para o sacrifício. Porque se foi acidental, não conta para os três corrimentos para o sacrifício. Mas talvez, como foi dito antes, mesmo se o segundo corrimento foi acidental, ele se impurificou, como usava. Então, se é assim, e crecar me psarou, velo marmaton som. Então, fala, não pode ser. Porque a Torá fala sobre o segundo corrimento, que só impurifica ele como zav, se foi natural, se foi acidental, não. Então, elav letumá. Então, quando a Mishnah fala que quando sai o segundo corrimento, temos que verificar se saiu de forma natural ou acidental, é com relação à impureza. Porque se sai o segundo corrimento de forma acidental, não conta. O primeiro corrimento que sai do homem é como a ejaculação, é como o balqueri, não é como o zav. O segundo corrimento torna ele um zav, então só torna ele um zav se saiu de forma natural. Então, umidecei faletum a, deixanam letum a. Então, se a sequência da Mishnah, que se trata do segundo corrimento, veio dizer, tem que verificar para saber se ele se impurificou ou não como o zav, faz sentido dizer que o princípio também. Quando a Mishnah fala no princípio, tem que verificar o primeiro corrimento, se saiu natural ou acidental. Parece que também se trata para saber se ele se impurificou ou não. Não é como Ravuna. Ravuna diz que isso não faz diferença no primeiro corrimento, que ele se impurifica de qualquer forma. Parece da Mishnah que não. Na Mideiria, Hakedeita ve Hakedeita. Forma que prova é essa? Não tem prova. Quando a Mishnah se trata do primeiro corrimento, tem que verificar se é acidental ou natural. Para além do sacrifício, como disse Ravuna, a impureza existe de qualquer forma. Quando a Mishnah se trata do segundo corrimento, diz que tem que verificar a mesma coisa. É para dizer, se, para saber se ele se tornou um zav, se ele se impurificou, a impureza mais grave do zav ou não. Cada caso é um caso. Não tem prova contra Ravuna, não tem prova a favor também. Tashma modra prova. Rabeleza Romero fala na sequência dessa Mishnah, Rabeleza diz... Fala beleza, também se saiu o terceiro corrimento, temos que verificar se foi acidental ou natural, para saber se ele tem que trazer o sacrifício. Então, Michal está na cama, então se essa é a opinião de beleza, que o terceiro corrimento tem que ser verificado se é natural ou acidental, por causa da lei do sacrifício, e está na cama discute com isso, Tracama vai dizer, não tem que verificar o terceiro corrimento, se é acidental ou natural por causa do sacrifício. O sacrifício ele traz de qualquer forma. Então parece, conforme está na cama, com relação ao sacrifício, não faz diferença se o corrimento saiu de forma natural ou acidental. Então por que está na cama diz que tem que verificar? Por causa da impureza. Então se vê de está na cama, que se o corrimento sai de forma acidental, não impurifica ele. Isso não é como disse Ravuna, Tanakama é como a maioria dos sábios, e não é como Ravuna. Alô? Não tem prova. De cura arma le korban. Tanakama e Rabeleza estão discutindo o modo de discussão. Mas a verificação do corrimento, se é natural ou acidental, é por causa do sacrifício. Como é que se explica isso? Dacha beitim kamiflihim. Aqui a questão é como é que a gente interpreta a palavra et de Veazav et Zovô. Esse et é interpretado ou não? Rabanan lo dar shetim. Falando também, não se interpreta a palavra et natura. A palavra et não está sobrando natura. Virabelezer darish etim. Virabelezer se interpreta essas palavras etim. A palavra et, que é um artigo. Conforme a beleza, a palavra et está sobre, não podia falar Veazav Zovô. Por que falou Veazav et Zovô? A beleza é para falar algo a mais. Fala Hamim que não é uma forma que a Torá escreveu. Então, o que isso significa? Como é que isso tem a ver com o assunto? Então, Rabbanan no dar sheitim. Hamim não interpreta a palavra et. Então, Hazav Hada. O primeiro corrimento que o pastor menciona, Hazav, então é. Ele é o primeiro corrimento. Zovô Tarte. Zovô é o segundo corrimento mencionado, então se refere ao segundo corrimento. Lazahar. Aí a Torá fala, depois de Zovô, Lazahar. Para dizer que a pessoa só se impurifica se saiu de forma natural. A gente viu no show passado isso, essa diferença entre homem e mulher. Mulher se impurifica com o corrimento mesmo que saiu de forma acidental. O homem, no caso do segundo corrimento, só se saiu de forma natural. Então, Hazav é o primeiro corrimento. Falou Ravuna, o primeiro corrimento que saiu de forma acidental impurifica o homem como Balkeri. O segundo corrimento, Zovô é Lazahar, para dizer que não. O segundo corrimento só torna ele um Zav, Gamur, um Zav, uma impureza mais grave, se saiu de forma natural. Depois disso é o terceiro corrimento, e o pastor associa a Vera Nekevá, associando com a mulher. Fala Rahamim, para dizer que no caso do terceiro corrimento, não faz diferença se é acidental ou natural, dá no mesmo. Então fala Rahamim, se sair o terceiro corrimento de forma acidental, ele tem que trazer o sacrifício mesmo assim. Assim Rahamim explica as palavras. Verabelezer dar estetim. Verabelezer se interpreta a palavra et. O artigo de Veazav et Zovô. Então o que? Hazav Hada. Hazav é o primeiro corrimento. Et é levado em conta para beleza. Tart é o segundo corrimento. Zovot Lat. Zovô é o terceiro corrimento. E aí, a Torá fala Lazahar. Fala beleza para dizer que só o terceiro corrimento só obriga ele ao sacrifício se ele viu de forma natural. Não como no caso da mulher. Quando o Pasuk associa a Vera Nekevá, fala Abelezer, é o quarto corrimento. Barevi Akshirachman Alenekevá. Em outras palavras, a pessoa viu o primeiro corrimento, ele é um Balkeri, mesmo que ele viu de forma acidental, ele se impurifica. O segundo corrimento só impurifica ele se ele viu de forma natural. Fala, Rahamim, o terceiro corrimento obriga ele ao sacrifício, mesmo que ele viu de forma acidental. Assim fala Rahamim. Então, fala Rahamim, não é necessário verificar o terceiro corrimento. Ele está obrigado ao sacrifício de qualquer forma. Fala Rabeleza aqui não. Quando a Torá associa, fala Zovô Lazahar, o terceiro corrimento que está associando à situação do homem, que ele só tem a obrigação de trazer o sacrifício se ele viu o terceiro corrimento de forma natural. A Torá fala, Verane que vai o quarto corrimento. Ele viu três vezes, ele está de Shivanekim, sete dias puros, sete dias limpos do corrimento. Ele vê um corrimento no Shivanekim, mesmo que foi acidental, isso atrapalha o Shivanekim, cancela a contagem, tem que começar os sete dias do zero. Então não tem prova daqui contra a Lavuna. Tashma, outra prova. Rabi Tzak Omer fala Rabi Tzak. Velo Zav Bichlal Balkeri Aya. O Zav, no momento inicial, tem a mesma lei do que o Balkeri, que se impurificou com a ejaculação. Vila Meatza. Então fala, Mitzah, por que a Torá depois diferencia entre o Zav e o Balkeri? Tem um trecho especial do Zav. Leakilalav, Leakmiralav. Porque a Torá quis diferenciar o Zav do Balkeri. Facilitar uma lei como o Balkeri e dificultar uma lei como o Zav. Ou seja, Leakilalav, Sheer Metameh Beones. A Torá veio falar, no caso de Balqueri, quando a pessoa ejacula, mesmo acidentalmente ele se impurifica. O Zav não. O Zav, que ele vê o segundo ocorrimento, que é o ocorrimento de Zav, ele não se impurifica acidentalmente. O Lachmir Alav, outra lei que a Torá veio diferenciar entre o Zav e o Balqueri, é para dificultar a lei do Zav. Chegou o seu escravo Moshá. Viramos a página. Que se a pessoa tem a impureza simples de Balqueri e ele senta ou ele deita num lugar, não impurifica isso. Mas o Zav sim, tem tomado Mishkav Moshav, impurifica onde ele senta e onde ele deita. Então a Torá escreveu um trecho especial do Zav, porque tem leis diferentes do que o Balqueri. Uma lei mais fácil, que o segundo corrimento só impurifica ele como Zav, se saiu de forma natural. E uma lei mais grave, que tem impureza do assento e de onde ele deita. Então pergunta, Eimat, sobre qual caso do Rabi Tzak se trata? E leu a Bereia Shnia. Se se trata de uma pessoa que viu dois corrimentos, Eichava Bichal Balqueri. Pergunta aqui, o Zav não tem mais a ver com o Balqueri no segundo corrimento. O Zav já é outra coisa. Então tem que ser que Rabi Tzak se trata do primeiro corrimento, conforme dizia o raciocínio. Aqui o Zav tem a ver com o Balqueri. Então se é assim, Rabi Tzak falou sobre esse caso do primeiro corrimento, que ele não se impurifica se sai acidentalmente. Não como disse Ravuna, que sim. Assim Abraham entendeu numa situação inicial. Que não, Betisbera, não pode ser que se trata do primeiro corrimento. Lachmir alav shum osem mishkav moshav, bereyar ishuna bar mishkav moshav. Pergunta, no primeiro corrimento não tem impureza de onde ele senta, onde ele deita. Ele tem as mesmas leis do que o Balqueri. Então o que disse Rabi Tzchak? Elach ikama, Rabi Tzchak omer, velo zav bichal Balqueri aya bereyar ishuna, velama yatsa bereyar shnia lakir alav ulachmir alav. Fala dizer por que no primeiro corrimento o homem tem a mesma lei do que o Balqueri, exatamente a mesma situação. Já quando chega no segundo corrimento em diante, ele se diferencia e tem um trecho especial. Por quê? Então falou a Bizar para facilitar uma lei e dificultar outra lei. Duas leis diferentes do que o Balqueri. Laquela lá, Xerome também Beones. O Balqueri que vê o Zera. Beones, acidentalmente, se impurifica o Zav no segundo corrimento, não. O Lachmir Alav, Shosem Mishkav Moshav. E para dificultar outra lei, o Balqueri senta ou deita, não impurifica a superfície, o Zav sim. Não tem prova contra a Ravuna daqui. Amar Ravuna disse Ravuna, Zov Domei Levei Batzek Sheseuri. Esse corrimento parece com a água da massa de cevada. Se você faz uma massa de cevada, tem a água da massa, essa é a cor do corrimento. Zov vami basaramet, mishkav, shechvat zera vami basarachai. O corrimento sai do órgão masculino, enquanto o órgão está normal, dormindo. Já o shechvat zera sai quando o órgão está acordado. Zov die, vedomele loven betzam uzeret. O corrimento, o zov, ele é mais escuro, parece com a clara de um ovo não fecundado. Shechvat zera kshura vedome leloven betzar shena mozeret. Já a shechvat zera é mais branco, parece com a clara do ovo fecundado. Continua. Dama yoledet shilotavla. Agora passando para outro assunto que a Mishnah traz. Vamos revisar. A mulher dá luz a um menino, tem uma semana de impureza e depois tem 33 dias de sangue puro. Até o dia 40 depois do parto, de sangue puro. Só a primeira semana é impura. No caso da menina, duas semanas de impureza e 66 dias puros. Ou seja, até o dia 80 depois do parto da menina é sangue puro. Vamos estudar essa sugiá com um exemplo só. No caso do menino, tem uma semana impura, até o dia 40 depois. Ou seja, 33 dias depois do período impuro, até o dia 40 depois do parto, é sangue puro. Agora, a mulher deu à luz ao menino, por exemplo. passou a semana e ela não foi no mikve. E depois ela viu sangue. Esse sangue saiu durante o período de sangue puro. Então pode ser que é puro. Por outro lado, ela não foi no mikve. Pode ser que é impuro. Então tem a discussão entre Beit Shammai e Beit Hillel sobre isso. Fala Beit Shammai, esse sangue pela Torá é puro. Terminou a semana impura. Passaram os dias impuros. Mesmo que ela não foi no mikve, o sangue que sai depois é sangue puro. E Beit Hillel discutiu que não. Se ela não foi no mikve, a mesma lei de antes continua. Esse sangue continua impuro. Vamos entender melhor agora. Tenha a falar, Breta. Amrulahem Beit Hillel e Beit Shammai. Beit Hillel falaram para Beit Shammai. E até modim belidá xerotavlá veratá dam xeitmeá? Beit Hillel está conversando com um argumento. A mulher, Nidá, tem 7 dias de impureza. Se passam esses 7 dias e ela não foi no mikve, o sangue que sai depois continua sendo sangue impuro. Então fala, Beit Hillel, a mesma coisa no caso da mulher que deu a luz. Ela deu a luz, tem uma semana de sangue impuro. Se ela não vai no mikve, a lei do sangue impuro continua. Amru lehem Beit Shammai lo. Falou Beit Shammai para Beit Hillel que não, não tem nada a ver. Ima maratem benidá, shafiru tavla veratat mea. Tomru beoledet shim tavla veratat sheiteora. Fala Beit Shammai, no caso da mulher Nidá, mesmo se ela vá no mikve depois de 7 dias, ela vê sangue depois, é sangue impuro. É sangue de zivá, sangue do corrimento. No caso da mulher que deu a luz, se passa o período impuro e ela vai no mikve, ela vê sangue, é sangue puro. Uma coisa não tem a ver com a outra, fala Beit Shammai. Porém, Amrulahem, falaram Beit Hillel para Beit Shammai. Yoledet bezov tochiach. Olha só o caso de Yoledet bezov. A mulher, no momento do parto, ela viu o corrimento impuro pela terceira vez. Então ela deu a luz, se impurificou com a impureza do parto, e além disso, saiu o sangue do corrimento pela terceira vez. Então ela precisa do Shivanekim, 7 dias limpos do corrimento para se purificar. O que Beit Hillel vem de lá? Então, Shem Tavla Verata Lehar Emes Fira, Teura. Se a mulher deu a luz ao menino, passou a semana impura, e depois ela conta o Shivanekim, 7 dias limpos, e vai no mikve. O sangue que ela vê depois é puro. É no período de Dam Torah. Lotavla verata tmea. Mas se ela deu a luz, tem a semana impura, passou a semana impura, passou o Shivanekim e ela não foi no mikve, o sangue que ela vê depois é sangue impuro. Você fala, Beit Hillel, a mesma coisa. Num caso normal, a mulher deu a luz, passou a semana impura e não foi no mikve, o sangue continua impuro. Amrulahem, huadin veyatshuva. Fala Beit Shammai que não. Eles discutem. Fala Beit Shammai o seguinte. Se a mulher deu a luz e viu o corrimento impuro pela terceira vez, então ela precisa de Shivanekim. Passou a semana da impureza, passou o Shivanekim e ela vê sangue, esse sangue é puro. Lembra de Plig? Será que tem realmente essa discussão entre Beit Shammai e Beit Hillel? Beatnan, da Mishnah não parece assim. O Modim Beoledet, Bezov, Shemita Mealach Beavesh. A Mishnah diz: a mulher deu a luz e viu o corrimento pela terceira vez. Beit Shammai e Beit Hillel concordam que o sangue é impuro pela Torá. Aqui a gente acabou de ver da Breta que tem discussão. Não fala mais que não. Lokasha. Não tem contradição. Kante Safra, Kante Safra. O caso da Mishnah aqui, a Mishnah diz que Beit Shammai e Beit Hillel concordam, é o seguinte: a mulher deu a luz, ela viu o corrimento impuro pela terceira vez, passou a semana do parto, e ela não contou Shivanekim, ela não verificou o canal dela, não contou os dias limpos, e aí ela viu sangue. Então, todos concordam que esse sangue que ela vê é impuro, ela não contou Shivanekim. O caso da discussão entre Beit Shammai e Beit Hillel é que a mulher deu a luz, estamos usando o caso do menino, então deu a luz ao menino, tem uma semana impura, ela contou o Shivanekim e não foi no mikve. Fala Beit Hillel, ela não foi no mikve, a impureza continua. Fala Beit Shammai que não. Passou o tempo da impureza do parto. Passou o Shivanekim também. Agora o sangue que ela vê é da Mtoa. Sangue que não tem nenhuma impureza. Então, ואתן כמובלה ברדת המי, יולדת בזוב שספרה ולא טבלה, וראתה, הלכו בית שמי לשיטתם, ובית הלל לשיטתם. הברדת הקודות רזת שתקוסנית בית שמי בית הלל, תראית את התמיד שהסיכה הזאת כאשר נשפרו, כי הוא שיבה נקים וקונטה. איתמר פיינסינה. ורב אמר פעה הרב. מייר אחד הוא, התורה תימתו, והתורה תיארתו. Coração mulher que deu à luz. Tem a primeira etapa impura. Depois tem a próxima etapa pura. Farav, o sangue que sai na primeira etapa depois do parto, uma semana do menino e duas semanas da menina. Esse sangue provém de um local do ventre. E o sangue que sai na próxima etapa provém do mesmo lugar do ventre. O mesmo local. Só que o quê? A Torá diz, o sangue que sai desse local no período inicial depois do parto é impuro. Depois desse período, esse mesmo sangue que sai desse mesmo lugar é puro. Então, assim sucederá. Velevi amar, shnei mayanotem. Nistama tamé, niftah hataor, nistama taor, niftah hatamé. Levi discute, fala Levi que não. Logo depois do parto, o período impuro tem sangue de um local da mulher, que produz sangue impuro. No período seguinte de sangue puro, é sangue de um outro lugar. Mas Benayo, qual é a diferença na prática entre Rav e Levi? E com Benayo, a diferença é a seguinte. Shofar mitok shiva lachar shiva, o mitok arba asar lachar arba asar. O primeiro caso é, a mulher deu a luz, por exemplo, ao menino. Está saindo sangue, é sangue impuro. O sangue não parou. Passou a semana, o sangue continua escorrendo. Então, Rav vai dizer, não faz diferença. O sangue da primeira semana, a Torá impurifica. Passou a primeira semana, é um sangue puro. Levi não vai falar isso. Fala, Levi, todo motivo que o sangue da segunda etapa é puro é porque provém de um outro lugar da mulher. Se o mesmo sangue está escorrendo, e do princípio inicial do parto, e continua escorrendo mais do que uma semana, se vê que a fonte de sangue impura não terminou. Não, continua produzindo sangue, escorrendo sangue, então a mulher continua impura. ומתוך 14 לאחר 14, ומתוך 40 לאחר 40, ומתוך 80 לאחר 80. Outra diferença é no final. A mulher está no período de sangue puro. O sangue puro está saindo. Terminaram os 40 dias depois do parto do menino, e esse sangue continua escorrendo. Rav vai dizer, terminou o período de sangue puro, agora a Torá impurifica esse sangue. Então a mulher agora sim impurifica. Levi vai falar que não. Se vê que a fonte de sangue puro continua produzindo sangue. Então a mulher continua pura. Mesmo que passaram os 40 dias depois do parto do menino. A mulher continua pura. Rav reish lekula, sefa lechumra. Levi reish lechumra, sefa lekula. Isso explica a mulher. Meite, pergunta. Da maiolete chilotavla. O caso da nossa Mishnah. A mulher deu a luz, digamos, ao menino. Ela não foi no mikve depois da semana. E saiu sangue. Betchamai Umbrim, que era o carro que me veio a glea. Fala Betchamai, pela Torá, esse sangue é puro. Para ler Rabini que o sangue é impuro, mas pela Torá não. O Betilel Umbrim e também lá que veio. Fala Betilel, esse sangue impurifica pela Torá. Outra vez. Mulher deu a luz, passou a semana impura e ela não foi no mico e depois saiu o sangue. Fala Betchamai, pela Torá, esse sangue é puro. Terminou a semana impura. Depende do período, não depende do mikve. Fala Betilel que depende do mikve. Então, Kasaga Datin de Pascá. A Mishnah não especifica nenhum caso. Então pode ser que a Mishnah também se trata que na primeira semana saiu sangue, o sangue parou de sair, na segunda semana o sangue voltou a escorrer. A Mishnah não especifica o caso, então pode ser esse caso. Então analisa. Mishnah Maderav, Damar Mayan Echadu, Mishumach, Metamelach, Veavesh. Tudo bem conforme Rav. Rav diz, é a mesma fonte de sangue, durante o período impuro ou o período puro. Então não faz diferença aqui. O sangue parou de escorrer, voltou a escorrer, a Torá impurifica na primeira semana, purifica na segunda etapa. Eu lhe levi, Damar Shnei Mayanoten, Amai Metamelach, Veavesh. Porém, como é que Levi vai explicar Betilé? Conforme Levi, o sangue que sai na primeira semana depois do parto vem de um lugar da mulher. ¿no? Y produce sangre impuro. Ese sangre paró de salir. Na segunda semana, el sangre escorreu, viene de una otra fuente, la fuente pura. ¿Cómo es que Betelén fala que ese sangre impurifica a temperatura conforme Levi? Amala Levi, Rabbi Meir que nebe Shofat. Fala Levi, no es el caso de Mishnah. No, el caso de Mishnah no es ese que el sangre paró. O sangue continuou escorrendo da primeira semana para a segunda semana. Então fala Levi, o sangue da fonte impura da mulher continua saindo. Então por isso fala Betel, a mulher continua impura. O sangue impurifica pela Torá. Daí Bechofat, mas também de Bechamai. Pergunta para Levi. Se esse é o caso, que o sangue não parou, por que Bechamai dizem que esse sangue é puro pela Torá? Porque é puro. Provém da fonte impura ainda. Conforme Levi. Fala Levi que não caçava Bet Shammai, Mayan errado. Fala Levi, Bet Shammai sustenta como Rav. Levi diz que ele vai como Betilel. Bet Shammai vão como Rav, que diz que o sangue que sai na primeira semana vem de uma fonte, e a mesma fonte do sangue que sai na segunda semana. Então Bet Shammai vai dizer, terminou a primeira semana, na próxima semana, mesmo que o sangue continue escorrendo da mesma fonte, agora a Torá purifica esse sangue. Então, Bishlam Levi, Haino Deika Ben Bet Shammai U Bet Hillel. Então, tudo bem, Levi explicou bem a discussão entre Bet Shammai e Bet Hillel. A discussão é exatamente essa entre Rav e Levi. Se é a mesma fonte de sangue, ou são duas fontes de sangue diferentes. Ela lê Rav, Mai Benayu. Como é que Rav vai explicar a Machloket Bet Shammai e Bet Hillel? Fica bem na Yome Betvila. De Bet Shammai Savri, Beyome Tel Lachman. O Bet Hillel Savri, Beyome Betvila. Farav. A discussão é a seguinte. Conforme Bet Shammai, quando a Torá fala, tem uma semana de impureza depois do parto, isso depende dos dias, depende da semana. Não depende do mikve. Passa a semana, passa a impureza. Sozinho, assim fala Bet Shammai. Bet Hillel diz que depende também da semana passar e também do mikve. Se ela não foi no mikve, a mesma lei continua. Da impureza. Tashma, uma outra prova. O modim beoled bezo sheim yitamea alach veavesh. O caso que a gente viu bastante. A mulher deu à luz, e esse é o terceiro dia do corrimento dela, o terceiro corrimento que ela vê. Ela precisa de shivani aqui para se purificar do corrimento. Então, ela deu à luz, tem a semana impura, e depois ela não contou o shivani aqui e me viu o sangue. Falou, está todos concordam que esse sangue é impuro. Então, saca a data Hagenami de Páscoa. A Mishnah não especifica nenhum caso. Então, pode ser que o caso é que a mulher na primeira semana estava vendo sangue impuro, parou esse sangue, na segunda semana o sangue voltou. Disse a Mishnah, esse sangue é impuro. Mesmo que já passou a semana depois do parto. Então, Mishnah Malerav, de Amar Mayan Echado, Mishumachi, Metamelach Verbesh. Conforme Rav, eu entendo. Fala de qualquer forma, depende da Torá. É a mesma fonte de sangue, do sangue da primeira semana, das próximas semanas. A Torá impurifica da primeira semana. Purifica do período puro. Mas fala, isso é só se ela contou Shivanekim. E foi no Mikve. Se ela não contou Shivanekim, os sete dias limpos do corrimento, a Torá não purifica esse sangue. Por isso, falamos na todos concordam. Esse sangue, sem Shivanekim, é impuro. El Levi de Amar Shnei Mayanoten Amai Metamei Lach Veavesh. Porque conforme Levi, com a explicação, Levi diz, o sangue que sai na segunda semana provém de uma fonte pura da mulher. Não é sangue do corrimento. Não é sangue menstrual. É um sangue diferente. Sangue puro. Então, por que se a mulher não contou Shivanekim, esse sangue impurifica? Esse sangue provém de uma fonte pura da mulher, conforme Levi. Por que disse a Mishnah, todos concordam que esse sangue impurifica? Amalach, Achanami Beshufat, fala Levi, não é esse o caso da Mishnah. A Mishnah não se trata que o sangue parou na primeira semana para a segunda semana. O sangue continua escorrendo. Então ainda provém da fonte impura da mulher. Por isso, fala Mishnah, esse sangue é impuro. Se tivesse parado e começado outra vez, começou da fonte pura, não impurifica. Pergunta, Ibeshofat de Maitrich. Pergunta para Levi. Se o caso é que o sangue continuou saindo, provém da fonte impura, por que a Mishnah tem que falar essa lei que se sangue é impuro, é óbvio. Le Bechamai Yitzrich. Para Levi, a novidade é conforme Bechamai. O que significa isso? A falgav de que abre Bechamai, Mayan Echadu, o Beyomet Alarachmana, Hanemini Beyoledet Greideta, Deshlim Oleu Yome. Como a gente falou antes, Levi diz, Bechamai vai como Rav, que diz que é a mesma fonte de sangue na primeira semana, na segunda semana. Então, fala Levi, quando Bechamai fala, passou a primeira semana, o sangue é puro automaticamente, isso é só no caso de uma mulher que deu a luz de forma normal, não com o terceiro dia do corrimento. Valuleta Bezov de Baez Firá, Lom. Ou seja, se a mulher deu a luz de forma normal, tem só a impureza do parto, passa essa semana, o sangue é puro depois. Mas, fala a Mishnah, se ela, no parto, ela viu o terceiro dia de corrimento, então ela tem que precisar de Shivá Nekim. A Torá não vai purificar esse sangue porque passou a primeira semana. A Torá vai dizer, o sangue continua impuro enquanto ela não se purificou do corrimento, enquanto não contou Shivá Nekim. Isso que a Mishnah quis dizer. Mas sem o corrimento, passou a primeira semana, fala Bechamai, a Torá purifica esse sangue. Então ainda não temos nenhuma prova, nem conta nem a favor Rav e Levi. Vamos continuar esse assunto do Bezat amanhã. Vamos ver uma nova Mishnah também sobre Dam Koshi. Que é isso, com muito mais. Então, pessoal, Baruch Adonai Olam, Amen.